No princípio criou Deus os céus e a terra. No primeiro verso da Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vemos aqui o registro do Senhor iniciando a criação do mundo em que vivemos. E é interessante que ele cria tudo isso do nada. Não havia nenhuma matéria anteriormente. No verso 2, então, do capítulo 1 de Gênesis, está escrito: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a sequência do texto, ela vai falar da criação da luz, das águas e firmamentos, da parte seca chamada terra, da vegetação, as plantas, os astros no céu, os seres vivos e animais, de todas as espécies. Até que no verso 26 e verso 27 nós vemos o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou todas as coisas do nada, pois, como eu disse, não havia matéria anterior. E ele não se limita apenas à criação do mundo em que vivemos, mas ele cria o homem e a mulher. Ainda que alguns digam que o mundo e o homem são produtos de uma suposta evolução, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela nos garante que tudo é criação de Deus. O homem é criação de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus é Criador. E esse é o título da nossa lição de hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que seja um tempo de aprendizado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema A Doutrina de Deus. Para isso, nós utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. Hoje falaremos sobre Deus é Criador. E para isso, nós vamos seguir o texto bíblico que se encontra registrado no Salmo de número 104. O esplendor do Deus Criador. Salmo de número 104, versos de 1 a 5. Diz assim o texto: bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Nesse texto, o salmista está falando de forma poética sobre a criação de Deus, a criação de todas as coisas. E esse processo criativo é um processo muito belo, pois ele carrega em si o esplendor do próprio Deus. O destaque aqui sobre a natureza, os vastos céus, o profundo mar, a imponência das montanhas, toda a criação mostra claramente a glória de Deus. E o Senhor não deixa a sua criação solitária, pois assim como os ventos que correm pelos céus e terra, o Senhor alcança e abrange tudo de maneira veloz. Irmãos, quando nós olhamos para as coisas criadas, nós vemos nelas o esplendor do Deus Criador. Salmo de número 19, verso 1, diz: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. O Criador, governador e sustentador da vida. Salmo de número 104, versos de 6 a 11. Diz assim o texto: com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Nós cremos que Deus criou todas as coisas que existem, sejam elas as visíveis ou as invisíveis. Mas Deus não apenas cria e deixa o mundo a seu bel prazer, mas Ele controla, governa e sustenta todas as coisas. Na Bíblia, há relatos de que o sol parou, de que não choveu por 3 anos e meio nos dias de Elias, de que o mar se abriu para que o povo passasse a pés secos, de que certa tempestade fora acalmada pelo próprio Jesus. Isso tudo para nos mostrar que o Senhor ele tem controle sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os animais. E além disso, Ele governa tudo com o seu poder. É Ele que faz brotar a semente, que faz abrir a flor, que faz nascerem as fontes das águas. Então, quando nós percebemos tudo isso, devemos responder dando glórias, gratidão, louvor àquele que é Criador, Governador e Sustentador de toda a vida. O Criador que dá propósito a tudo. Salmo de número 104, versos de 12 a 15. Diz assim o texto. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põe-se a cantar. Dos seus aposentos celestes, ele rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Tudo que Deus criou tem um propósito. Isaías capítulo 55, versos de 8 a 10, ele registra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Irmãos, ainda que não entendamos os pensamentos do Senhor, tudo tem um propósito. Os seus caminhos não são os nossos caminhos, como o texto diz. Os seus pensamentos são mais elevados que os nossos. E assim, ele dá propósito a todas as coisas. Não apenas às coisas criadas, mas também ao homem, que é a coroa da criação. Então, nesse imensurável universo criado por Deus, onde cada coisa tem o seu propósito, assim também é com o ser humano. Nós não estamos aqui apenas passando o tempo, esperando a morte chegar, pois essa é uma certeza que nós temos, de que um dia todos nós enfrentaremos a morte. Mas nós, enquanto homens criados por Deus, a sua imagem e semelhança, temos um propósito definido. Ainda que alguns optem em não viver necessariamente segundo o propósito de Deus para as suas vidas. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 6, registra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós vemos aqui o Senhor já dando uma direção, que é sermos santos e irrepreensíveis. E o texto segue: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, nós fomos criados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis, para que nos relacionemos com o Deus Criador como um filho se relaciona com o seu Pai, através de Jesus Cristo. Então, que nós possamos viver para o louvor da sua gloriosa graça. O Criador pôs tudo em seu devido lugar. Salmo de número 104, versos de 16 a 20. Diz assim o texto: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz as trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Irmãos, a minha avó Alzira, ela dizia, cada coisa em seu lugar, poupa tempo e muito falar. Então, assim como cada coisa ela tem um lugar específico, e é melhor que elas permaneçam nos seus devidos lugares para que tenhamos uma vida mais organizada, assim também é com a criação. Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Isso nos mostra que há um lugar pleno onde a nossa existência encontra o seu principal sentido. E quando nós estamos nesse devido lugar, isso nos traz satisfação plena, pois seremos plenamente felizes em Deus. Moradia, habitação, pois assim como as cegonhas citadas no Salmo, elas têm o seu lar, somente em Deus o homem pode sentir-se como no conforto da sua habitação. Temos refúgio, proteção, pois Deus é o nosso único socorro, bem presente na angústia. É a rocha em quem nós temos abrigo, mesmo nos dias difíceis. Nós temos segurança, pois é Deus que nos protege. Ele nos dá trajetória, nos mostra o caminho a seguir. Assim como Deus dá o caminho ao sol e à lua, é a sua boa mão que nos conduz. E diante do perigo da escuridão, nós devemos viver na dependência de Deus, pois encontramos segurança para viver em paz, mesmo nos dias difíceis. Salmo de número 84, verso 3. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. Salmo de número 104, versos de 21 a 30, diz assim o texto. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti para que lhes deis o alimento no tempo certo. E tu lhe dás. Eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. O princípio básico para uma vida sábia é temer ao Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7, registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ainda Provérbios capítulo 11, verso 2, diz que a sabedoria está com os humildes. A realidade bíblica, então, é o ensino de que devemos temer a Deus e andar de modo humilde para que tenhamos sabedoria no viver. De fato, nós vivemos numa época de extrema arrogância, onde alguns, se valendo de algo que possuem ou de alguma posição que ocupem, agem de modo tão orgulhoso, principalmente no trato com o próximo, sem a menor preocupação em andar com humildade. O salmo que lemos, ele cita os leões, que por mais força que tenham, mesmo estando no topo da cadeia alimentar, nem por isso são autossuficientes em suas provisões. Os leões dependem do Senhor, pois é o Senhor que fornece o alimento. Irmãos, nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós dependemos de Deus para a manutenção da nossa vida. O texto lido, ele diz que através da boa mão do Senhor é que nós somos sustentados. O verso 27 disse, todos eles esperam em ti para que lhes deis o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Essa percepção de que todo o nosso sustento ele vem do Senhor é a diferença entre viver em sabedoria ou viver em ansiedade. Filipenses capítulo 4, verso 6, registra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Deus é o sustentador de toda a vida. Então, o melhor que fazemos para termos uma vida sábia é temer e depender de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36, registra: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O Criador fez tudo para a sua glória. Salmo de número 104, versos de 31 a 35. Diz assim o texto: perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Toda a criação foi feita para honrar e glorificar ao Senhor. Ele é todo-poderoso, o único digno de ser louvado. Então a nossa vida ela só faz sentido se estiver cumprindo o seu propósito. E isso ocorre quando eu respondo com louvor e regozijo a tudo que o Senhor criou. O Senhor ele é Criador, sustentador, governador de toda a vida. Salmo 24, verso 1, registra: do Senhor a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Queridos, nessa lição de hoje nós estamos tratando sobre Deus como Criador de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer isso. É muito importante que eu e você tenhamos a percepção de que somos criação do Senhor, de que tudo que está ao nosso redor foi criado por Deus. Ele nos deu um propósito, o propósito de nós vivermos para honrar e glorificar a Ele. Então que isso seja uma realidade em nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Pai, que nós possamos reconhecer que o Senhor é o Deus Criador, sustentador, governador de todas as coisas, não apenas das coisas criadas, mas das nossas vidas. Então, que nossas vidas cumpram o Teu propósito, o propósito de nós honrarmos e glorificarmos a Ti. Eu peço uma bênção sobre cada família que está agora nos acompanhando, e assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se você gostaria de se aprofundar um pouco mais sobre a criação do universo, eu recomendo que você assista a lição de número 1, quando nós tratamos sobre Gênesis, e ela se encontra na playlist Escola Bíblica Dominical. Se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre essa lição ou sobre quaisquer outras, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.